Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 12 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de janeiro. Isso mesmo! Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. A partir de agora, o nosso Jornal do Meio-Dia no ar. Comigo, Kátia Gomes e Carla Menezes, e o nosso repórter Coutinho Neto. Então, muito obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Ótima tarde também para você, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas. E entrevista também. Hoje vamos conversar com o deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil, já aqui conosco. Olha, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Ó, vem aí novidade, hein, com o Nex. Um pit stop daqueles. Aguarde. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Três pessoas da mesma família morrem após almoço em Canarana, que é um município aqui da Bahia. E ontem a gente falou sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio Dia.
Folha de Pernambuco, Recife, confira faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, merenda escolar, Polícia Federal investiga desvio de verba.
Tribuna do Norte, Natal, defesa de Bolsonaro diz que exames devem ser feitos em hospital e pede liberação ao STF.
Correio de Sergipe, Aracaju, 2025, arrecadação com turismo em Sergipe pode ter ultrapassado 700 milhões de reais.
O Dia Rio, perto do fim. INSS reafirma prazo para contestar descontos ilegais.
Só não prendem quem desviou o dinheiro dos velhinhos, né? Tá aí na cara, mas... Ai, ai. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, informa. Estados Unidos muda a acusação que ligava Maduro a cartel de drogas.
Folha de São Paulo, esquema de fraudes do Master usou papéis podres de banco extinto de Santa Catarina.
Coisas que só no Brasil. E aí prender que é bom que tem que prender. Me deixa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos aqui no Noticiário Regional. Vamos direto para Ilhéus em Destaque com notícias boas aqui, hein? Vamos iniciar falando de educação, porque Ilhéus divulga calendário e regras de matrículas nas escolas municipais. Então, a Secretaria de Educação de Ilhéus publicou portaria que estabelece regras, prazos e diretrizes para matrícula, rematrícula e transferência de estudantes da Rede Municipal de Ensino do ano letivo de 2026. O edital regulamenta o ingresso de alunos na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, EJA, abrangendo escolas da rede direta, indireta e comunitária. Publicado desde segunda-feira, dia 5, o documento define que a matrícula poderá ser feita presencialmente pelos pais ou responsáveis legais ou pelo próprio aluno, no caso de maiores, né, de 18 anos. Também está prevista matrícula online, conforme a organização interna das unidades escolares, com divulgação prévia de links e orientações pelas escolas. De acordo com a SEDUC, um dos princípios que norteiam o processo é o de que a nenhum educando será negado o direito à matrícula na rede municipal, mesmo que no ato não seja apresentada toda a documentação, assegurando o prazo de 45 dias para regularização dos documentos exigidos. Caso não haja vaga na unidade escolhida, o município deverá garantir matrícula em outra escola, preferencialmente no mesmo bairro ou distrito. Tem também o calendário, né, Carla?
Exatamente, Kátia. A renovação da matrícula de estudantes que já estavam na rede municipal em 2025 ocorreu de 10 de novembro a 5 de dezembro do ano passado. Já as transferências de concluintes e por interesse próprio começaram ontem. Começaram na última segunda-feira e seguem até a próxima sexta-feira. As matrículas novas estão previstas para os dias 12 e 13 de janeiro, enquanto a entrega da documentação após a matrícula online deve ser feita entre os dias 14 e 15 de janeiro na unidade escolar escolhida. O documento também prevê a matrícula itinerante para comunidades do campo, com organização de cronogramas, divulgação de local e envolvimento direto das comunidades atendidas.
E bacana, que eu achei interessante a SEDUC deixar claro que nenhum estudante vai ficar sem fazer sua matrícula, rematrícula. Enfim, basta você ter a boa vontade de fazer a sua matrícula, tá? Você que é maior de idade, vocês pais, fazer a matrícula dos filhos, né? Bem, mudando de assunto agora, em área da saúde, também é uma boa notícia, porque muita gente estava esperando esse resultado. E aí, a Secretaria Municipal de Saúde publica resultado de seleção que foi feita agora recente e abre prazo para recursos. Inclusive, muitas, 105 pessoas vão ser contratadas imediatamente. Então, a Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria de Saúde, tornou público o resultado do processo seletivo simplificado número 001/2025, temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL. Ao todo, 227 candidatos foram classificados, né, que são 227 cargos, com 105 convocações imediatas nesta primeira etapa. A confirmação foi feita pela CESAL e o resultado está disponível para consulta no Diário Oficial do município. Já está circulando aí também, né? Nos WhatsApps da vida, é só você conferir lá na lista. A partir da publicação, né, que saiu ontem à noite, então os candidatos têm prazo de 2 dias úteis para apresentar recurso, caso identifique alguma inconsistência na pontuação ou classificação. De acordo com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, todos os pedidos serão analisados pela comissão especial de certame antes da homologação final. Os recursos devem ser encaminhados exclusivamente para o e-mail Seletivo Saúde Ilhéus. Repetindo, seletivosaudeilhéus@gmail.com. E aí, esses candidatos já estão acostumados com esse e-mail, né? Porque desde o início ele é utilizado. O edital contemplou cargos de níveis fundamental, médio e superior, entre eles enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, veterinários, técnicos de enfermagem, condutores de ambulância, auxiliares administrativos e motoristas. Então tá aí, né? E aí, como a gente disse, 227 candidatos classificados, esses 227 imediatamente vão ser chamados 105. Inclusive, muitos profissionais que já vão atuar no novo PA da Zona Sul, que vai ser inaugurado este mês, né? Segundo a secretária de saúde, Sonilda Mello, que é bastante esperado aí o novo PA da Zona Sul, que vai chegar aí com muitas novidades na área da saúde. 12 horas e 21 minutos, também ainda na área da saúde, olha, o Hospital Costa do Cacau atingiu aí 520.471 procedimentos em um ano sob a gestão da Fundação Fabamed, conforme números divulgados pela empresa. A unidade médico-hospitalar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é gerida pela Fabamed desde 2 de janeiro de 2025 e atinge com números expressivos de produtividade em áreas críticas como urgência, cirurgia e exames diagnósticos. Apenas no acumulado de 2 de janeiro de 2025 até 2 de janeiro deste ano, a unidade registrou números que reforçam sua vocação para a média e alta complexidade. Na clínica médica foram mais de 5.800 atendimentos, além de mais de 5.200 na clínica cirúrgica. Soma-se a estes números os indicadores no leito complementar, com mais de 470 saídas das UTIs e mais de 10.400 diárias nas UTIs. No grupo de internação, saídas, né, foram mais de 11.500. E aí, nos procedimentos com finalidade diagnóstica, foram mais de 382 mil, com maior número para o laboratório clínico, que processou mais de 370 exames. 370 mil exames.
Isso.
Já nos procedimentos clínicos, foram mais de 70 mil, com maior destaque para 29 mil atendimentos, mais, né, de 29 mil atendimentos de urgência médica na atenção especializada. Nas cirurgias ambulatoriais, foram mais de 1.500 pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido, subcutâneo e mucosas. O que é novidade, que muita gente não sabe que lá faz esse tipo de cirurgias, e é feito sim, em relação à pele, tecido, né? E no serviço de hemodinâmica, a unidade fez mais de 640 arteriografias, angiografias e mais de 1.000 cateterismos cardíacos e mais de 300 angioplastias coronárias, totalizando 2.045 procedimentos neste setor, tá? Então, o hospital tem sido pioneiro em cirurgia cardiovascular. No centro cirúrgico foram feitas mais de 1.800 cirurgias de ortopedia, 203 neurocirurgias, 182 cardíacas, 850 vasculares, totalizando 1.032 cirurgias cardiovasculares, sendo o Costa do Cacau pioneiro na oferta de serviços de ponta no interior do estado. Além de outras cirurgias que alcançaram números aí bem expressivos, com mais de 3 mil e atingindo aí mais de 6 mil procedimentos cirúrgicos. Então tem sido referência no sul da Bahia, o Hospital Regional Costa do Cacau. Inclusive o diretor-geral Júlio Mussi disse que o Costa do Cacau representa o avanço na saúde pública regional, transformando sonhos em realidades com assistência humanizada e tecnologia de ponta, o que é muito importante, né, gente? Essencial no hospital público também. 12 horas e 24 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Hoje é quarta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Porque a nossa primeira parada... Ilhéus, eu disse Ilhéus, saiba agora. Na tarde de ontem, terça-feira, dois espertinhos roubaram uma motocicleta na cidade de Ilhéus. Uma moto modelo XRE300 e foram interceptados na BR-415, já perto de um posto de combustível. A dupla não obedeceu a ordem de parada e iniciou uma intensa perseguição na BR-415. Segundo a Polícia Militar, um dos indivíduos deflagrou tiros contra os policiais, sendo necessário revide a injusta agressão através de policiais militares da Rondesp Sul, que atuam de forma brilhante no combate ao crime. Um dos comparsas foi baleado e socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, e o outro foi preso de posse de um revólver Mata Mosquito calibre 32, usado no roubo da motocicleta. Toda essa diligência conjunta contou também com a participação do TOR, da 70 Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus e também da Rondesp Sul. Ainda na cidade de Ilhéus, um homem de identidade apenas como Rafael, idade ignorada, foi uma nova vítima da violência na cidade de Ilhéus, principalmente no bairro Teotônio Vilela. Conforme o que foi dito, Rafael tentou intervir em uma briga de um casal no local conhecido como Casinhas do Vilela e acabou sendo gravemente agredido por um homem em várias partes do corpo em sua própria residência. Ele também morava nas casinhas do Vilela. Rafael chegou em estado crítico para a unidade de pronto atendimento da UPA, localizada na Avenida Esperança, mas não resistiu e morreu naquela unidade de saúde. Com esta morte de Rafael, este é o segundo homicídio registrado em Ilhéus no ano de 2026. No extremo sul da Bahia, tristeza na Vila Parracho, em Porto Seguro. Uma moradora da Vila Parracho, Verônica Firmino, sofreu na manhã de ontem, terça-feira, morreu, melhor dizendo, na manhã de ontem, terça-feira, em decorrência de complicações causadas por um grave acidente de moto ocorrido lá na última sexta-feira. Verônica estava internada em estado gravíssimo no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, onde permaneceu lutando pela vida desde o dia do acidente. De acordo com as informações, o acidente envolveu duas motocicletas que colidiram nas imediações da própria Vila Parracho, distrito de Porto Seguro. Desde então, Verônica necessitou de cuidados intensivos, mobilizando familiares, amigos e também moradores da comunidade que chegaram a organizar uma campanha de doação de sangue na esperança de contribuir para a sua recuperação. Apesar da reunião de todos os esforços, Verônica não resistiu. Inclusive, ela era muito conhecida e querida na Vila Parracho, em toda Porto Seguro. Verônica Firmino era reconhecida pelo forte envolvimento em ações sociais, especialmente projetos voltados para a criançada. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 29 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na cidade de Itabela. De acordo com as informações da polícia, a vítima estava na rodovia quando um carro sedã de cor prata se aproximou. De 4 a 5 bandidos armados e encapuzados desembarcaram no veículo e efetuaram vários disparos. O homem foi atingido nas pernas e nos braços e, apesar dos ferimentos, ele permaneceu lúcido e não corre risco de morrer. O socorro inicial foi prestado pela Polícia Militar antes da chegada do SAMU. Em seguida, a vítima foi encaminhada a um hospital local para atendimento médico. Até o momento, os autores da tentativa de homicídio não foram identificados. A ocorrência é investigada como tentativa de homicídio. Viajando ainda pelo extremo sul da Bahia, o corpo de um jovem de apenas 19 anos foi encontrado na manhã de ontem, terça-feira, em uma vala na cidade do Prado, no bairro São Brás. A vítima, identificada como Ismael Araújo de Jesus, era natural da cidade de Pau Brasil. De acordo com as informações iniciais da Polícia Civil, populares retiraram o corpo da vala antes da chegada da perícia. As circunstâncias investigadas indicam que o jovem pode ter caído em um córrego ao atravessar uma ponte de madeira, aquela conhecida pinguela, e não conseguiu sair da água. O delegado plantonista Kleber Eduardo autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal, onde será realizado o exame de necrópsia para esclarecer a causa da morte. A Polícia Civil de Prado segue investigando as circunstâncias exatas do ocorrido. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Vamos a um rápido intervalo e na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Léos. Bem, antes da gente iniciar a entrevista do dia, deixa eu fazer um pedido aqui de doação de sangue para a dona Maria Damiana, que ela vai passar por uma cirurgia de emergência, precisa de doação de sangue de qualquer tipo, tá? Você pode ir ali no banco de sangue, na Ladeira do Café, número 226, bairro Teresópolis, aqui em Ilhéus, tá? É o banco de sangue. Pode ir, em horário comercial, você vai fazer a sua doação. A Kátia, qual o sangue específico dela? Não se preocupe, vai lá e faça sua doação. Porque se não servir para ela, vai servir para outra pessoa. Alguém vai chegar com o tipo de sangue dela, tá bom? É só você ir lá e fazer essa doação tão importante, porque muitas pessoas, neste momento, estão, sim, precisando de doação de sangue. Tem uma outra doação aqui também para solicitar para vocês, mas essa você vai fazer lá em Itabuna, tá? Doação de sangue para o senhor Teodoro Marcelino Rosas. Você pode ir no banco de sangue de Itabuna, que fica no núcleo de hemoterapia, anexo ao Hospital Calixto Midlich, na rua Antônio Muniz, no bairro Pontalzinho. Também horário comercial de segunda a sexta e no sábado de 7 da manhã às 2 da tarde, tá? Vai lá fazer essa doação. Bem, como a gente disse no primeiro bloco, nós vamos iniciar agora a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia, todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Uma alegria estar aqui nesse comecinho de ano, aqui em Ilhéus, mais uma vez falando com essa importante rádio interior da Bahia, nessa cidade que mora no meu coração. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje.
Falando de comecinho de ano, deputado, vamos voltar para o final do ano de 2025. O senhor prestigiou, conseguiu prestigiar o Réveillon de Ilhéus? O que, que o senhor achou aí desse mega evento?
Eu tive antes do Réveillon, não pude vir no Réveillon, mas eu estou impressionado. Logo depois do Réveillon, encontrei alguns amigos meus de Salvador, que vieram aqui. Hoje eu tive pela manhã atendendo aqui politicamente, conversando com os amigos da região inteira, de Canavieiras, de Una, de Camacã, de Itabuna, e todo mundo saiu impressionado com a organização, com a estrutura, com as atrações. Todo mundo dizendo que era realmente uma estrutura que não deixa nada a desejar em nenhum evento do Brasil. Tudo em paz, muito bem organizado, e realmente Ilhéus voltou a ser destaque entre as melhores festas de final de ano do Brasil. E aí eu queria parabenizar o prefeito Valderico Júnior e toda a sua equipe. Sim. Realmente foi uma festa maravilhosa, que encantou a todos, que trouxe turistas de todos os lugares do país para conhecer as belezas naturais de Ilhéus. Isso traz não só o turista vindo para conhecer essa terra maravilhosa, mas isso estimula a economia, gera emprego, gera renda, as pessoas gastam na cidade esse recurso, logicamente que beneficia várias famílias, empresários, e a cidade está bombando. Né? Ontem, quando eu cheguei, eu tive na pracinha de Irene, depois passei ali pelo parque, depois passei pelo food park, e te confesso que eu me emocionei, porque eram 10 horas da noite e a pracinha de Irene estava fervilhando. O food park fervilhando de gente. Ali a nossa Avenida Soares Lopes, meu Deus do céu, lotada. Então todo mundo consumindo, comprando, e as pessoas felizes. Eu fui já para ir para o hotel, fui comprar um lanche lá no food park para ir para o hotel. E aí quando eu estava comprando, algumas pessoas me paravam. Deputado, parabéns pelo trabalho, manda um abraço para o prefeito. Eu sou de fora, te conheço aqui, sou de fora, estou aqui passando veraneio, sou aqui do sul da Bahia, manda um abraço para o prefeito. Ilhéus é outra. E aí a minha alegria maior foi que, além dos turistas, algumas pessoas de Ilhéus me encontraram e disseram: olha, eu como ilhéense estou alegre. A gente tem devolvido a nossa administração do prefeito, o cuidado que ele tem tido com a cidade de Ilhéus, tem devolvido para a gente novamente a alegria de ser ilhaense, devolvido novamente a nossa autoestima. E isso, eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas estão reconhecendo esse trabalho, um trabalho assim maravilhoso. Eu digo para você, Kátia, que desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi um prefeito em um ano de mandato aqui na cidade de Ilhéus fazer tanto pela cidade. Quando eu vinha para cá, eu vinha vendo o celular, vendo o Instagram, e aí passou ali uma matéria ali que foi postada no dia 2 de janeiro, que realmente é impressionante as pessoas voltando à praia da Avenida Soares Lopes ali. Sim. A praia lotada, as famílias lá participando, se divertindo, curtindo aquele lugar maravilhoso. E isso não tinha quanto tempo. Né? Então, tem sido devolvida para Ilhéus a autoestima, o cuidado, o respeito com a cidade, as pessoas que chegam fora a ver que Ilhéus é outra. Repito, eu estive aqui hoje pela manhã atendendo diversas lideranças de diversos municípios aqui do sul da Bahia e todos estão impressionados com a administração do prefeito Valderico Júnior, com seu cuidado, com a sua dedicação, a sua determinação. É um menino que eu digo para você, rapaz, como é que você aguenta? Você não para, você dorme que horas? Porque uma hora da manhã estava vistoriando obra, quando você vai ver 7 horas da manhã, já está de pé de novo, vistoriando outra obra. É de uma capacidade de trabalho assim impressionante. E isso tem feito a diferença. E eu digo como alguém que tem essa terra no coração, que eu estou orgulhoso de ver que aquele projeto que eu apostei em 2024 tem feito muito por essa terra, tem dado conta do recado, tem honrado o voto de confiança dos ilhéenses, e Ilhéus passa a ser novamente referência para toda a Bahia.
Então isso estimula o senhor como deputado a destinar emendas para Ilhéus, mais emendas para Ilhéus para ajudar a gestão, já que o município enfrenta bloqueios judiciais aí, financeiros.
Cara, eu vou te dar um exemplo disso aqui. Quando eu tive aqui em Ilhéus antes do final do ano e começou a ser armado ali a arena onde foi o evento de Ilhéus, aí o prefeito já chegou, olha, estou fazendo esse evento, você sabe da dificuldade, não é fácil, mas Ilhéus merece o melhor e eu preciso que você me ajude em termos desse verão para que a gente possa estimular ainda mais e fortalecer ainda mais tradições ilhenses. Então tem a festa da puxada do mastro e a emenda que tem que ser colocada lá para fazer a puxada do mastro tem que ser sua. E a gente já colocou a emenda. No dia 11 vai estar aí o cantor Nadson Ferinha para animar a puxada do mastro, fruto também da nossa iniciativa, das emendas que a gente tem direito, emendas impositivas ao orçamento para o fomento da cultura. E não tenha dúvida, a gente já colocou também para esse ano recursos na área da educação, para compra de material, para compra de carteiras escolares, a gente já colocou esse recurso, se eu não me engano, são R$330 mil. Colocamos também recursos na área da saúde, já um recurso de custeio para a saúde, para fortalecer o trabalho da saúde no município. Recursos também que já estão no orçamento para o fomento, para a cultura, para que a gente possa estimular outros eventos culturais da cidade, para colocação das atrações ou para a estrutura de realização desses eventos. Enfim, a gente tem tido esse cuidado com Ilhéus e nada melhor do que você colocar uma emenda e ver que aquela emenda tem sido bem executada, que aquilo tem ajudado o município. E realmente você, quando vem Ilhéus hoje, Ilhéus é outra cidade. É outra cidade. Você chega em Ilhéus, você passa pela Avenida Soares Lopes, você vê a Praia Limpa. Aí você chega e vê o Food Park. Você chega e vê a iluminação da ponte, lindíssima, maravilhosa. Você vê o Natal, a iluminação natalina ali. Você vê agora, ali na Praia do Malhado, aquela chama de Avenida Oceânica.
Litorânea.
Avenida Litorânea.
Litorânea.
Você chega e vê a Praça Misael Tavares, a nova Praça Misael Tavares. Eu passei por lá ontem, também lotada de gente, as pessoas jogando futebol, fazendo esporte ali, prestigiando
e
ali
praça
na Praça de Alimentação. Enfim, a cidade é outra. É outra. Hoje eu acordei, dormi no Savoia, fui ali naquela pracinha do Savoia, que demorou tanto tempo para ser inaugurada. Fiz questão de fazer minha caminhada lá na pracinha do Savoia, totalmente revitalizada. Enfim, a cidade é outra. É um ano de muito trabalho, de muita dedicação, de muito compromisso, e eu não tenho dúvida que é só o começo. Eu que vejo, que convivo e com o Valderico diariamente, vejo a sua capacidade de trabalho, a sua vontade de trabalhar pelo município de Ilhéus. Eu não tenho dúvida que, assim como Ilhéus teve um resultado importante em 2025, 2026 vai ser ainda melhor. né, com trabalho, com dedicação, você quando para pensar as coisas que a gestão municipal tem feito, realmente é de se tirar o chapéu. Você tem diversos postos de saúde sendo reformados. Você vai ter agora a entrega da...
do PA da Zona Sul.
Do
né?
PA da Zona Sul.
Que vai chegar com novidades, entregue, né? Que vai ter até pediatria, né?
Pediatria. E você vai ver, não sei se você já foi lá vistoriar como jornalista, deve ter ido já. Aliás, eu te encontrei nesse dia. Por isso que eu tô. É uma estrutura de uma clínica particular. É uma estrutura de que você... as pessoas que têm que usar a saúde pública municipal vai ver ali do cuidado que a prefeitura tem tido com as pessoas que não podem pagar um plano de saúde, vão ter sendo atendidas ali em algo que é público, mas com a mesma infraestrutura de uma clínica particular. Então, realmente, a cidade vive uma nova era, um novo momento, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai fazer ainda muito por essa cidade. E te confesso que eu começo o ano da mesma forma que eu terminei. Eu terminei o ano com muita alegria de ver que a cidade que eu amo, que mora no meu coração, que ela está no caminho certo. E começo esse ano 2026 com a mesma alegria, com o mesmo estímulo de chegar aqui na cidade ontem, ver aquela Avenida Soares Lopes pipocada de gente para tudo que é lado, as pessoas na Expo Ilhéus ali, enfim, a cidade borbulhando de gente, de turistas, as pessoas no patinete, todo mundo alegre, curtindo as belezas naturais, enfim, acho que Ilhéus vive um momento que há muito tempo não tem, né? Que esse momento de cuidado, de respeito, de cuidado mesmo em levar o melhor para a população. Então eu queria do fundo do meu coração externar essa alegria.
Então o senhor acha que Ilhéus está na rota do progresso agora?
Não tenho dúvida nenhuma, não sou eu que acho não. Se você fizer hoje uma pesquisa com a população ilhéense, eu não tenho dúvida que Valderico tem uma aprovação recorde. Eu andando ontem, como eu te disse, no Food Park, as pessoas me paravam para dizer, leva meu abraço para o prefeito, parabeniza o prefeito, agradeça a ele pelo cuidado com nossa cidade. Eu não tenho dúvida que está no caminho do progresso, eu não tenho dúvida. E você que está aí me ouvindo, Ilhéus antes tinha na concepção de quem não é ilhéense, quem estava fora, quem estava em Salvador, quem estava em outro estado, mas conhecia Ilhéus, ou quem estava em outra cidade do sul da Bahia, você tinha uma concepção de uma cidade linda, maravilhosa, mas extremamente mal cuidada, sem o cuidado necessário que ela merece, a nossa princesinha do sul. E você hoje vá a Salvador, vá em outras cidades, vá para fora do Brasil, da Bahia e do Brasil, quem vem a Ilhéus vê que Ilhéus é outra. Ilhéus é outra cidade, é impressionante. Eu estava ontem com o vereador Eder Júnior, que eu mando um abraço, está aqui comigo o vereador Eder Júnior, está aqui o vereador Tandico, o vereador Horácio do Pão, o vereador Queco Pizza, está também o suplente Nem Todos, enfim, então aqui, e eu conversava com o Eder ontem, pior, tive uma menina que eu encontrei ontem, que tinha 15 anos que eu não vinha em Ilhéus. Ela, quando veio a Ilhéus há 15 anos atrás, saiu com a imagem de Ilhéus, que não era a imagem que ela queria. E agora, quando ela voltou, ela saiu entusiasmada, impressionada com Ilhéus. E realmente, você faz uma análise aqui, eu digo, falo isso não porque Valderico é meu amigo, não porque Valderico é meu parceiro político, não. Eu falo isso como alguém que ama Ilhéus. Falo isso aqui de forma isenta. Se você andar em Ilhéus aí hoje, Ilhéus é outro. Hoje de manhã, antes de vir aqui para a rádio, eu saí bem cedinho, eu peguei o carro, eu mesmo fui dirigindo, fiz questão de ir lá na ponte, de voltar, já tinha as pessoas andando ali na praia da Avenida Soares Lopes, as pessoas fazendo ginástica, curtindo, no patinete, já tomando seu banho de mar. Aí você chega e vê tudo isso que eu falei, é food park, é a organização do parque ali, num local estratégico, é tanta coisa que tem sido feita nessa cidade, e o melhor, você olha para o ilhéense hoje, está sorrindo, né? As pessoas podem ter votado ou não votado em Valderico, mas reconhecem o trabalho dele. Ontem, como eu disse, muita gente me pegava para dar um abraço nele, e teve algumas pessoas que falavam para mim, olha, eu não votei em Valderico, eu não apoiei Valderico, mas eu quero te dizer que realmente ele tem feito um grande trabalho. Ele tem feito um grande trabalho, tem dado conta do recado e Ilhéus é outro. Então, ele tem governado para todos, não tem governado só para quem apoiou ele, tem governado para todo Ilhéus e de uma forma moderna, de uma forma dinâmica, com muito trabalho. Eu queria aproveitar, Cátia, esse começo de ano e deixar meu abraço para ele, parabenizar ele, ao prefeito Valderico, à vice-prefeita Vanessa, aos nossos vereadores, a toda a equipe, não só o prefeito Valderico, mas toda a equipe, né, que trabalhou com afinco no Réveillon, todos os secretários, todo mundo imbuído, né, em fazer uma Ilhéus melhor. Eu queria deixar esse abraço a todos os membros da equipe do governo Valderico Júnior, parabenizá-lo pelo trabalho e aproveitar também, eu sei que você, seu tempo já está se esvaindo.
Mas eu concluir, já que você está falando aí da que as pessoas estão reconhecendo, chega uma mensagem aqui direto de Salvador dizendo o seguinte, um morador de Ilhéus está neste momento em Salvador e disse: peguei um motorista de Uber aqui agora há pouco, quando eu disse que era de Ilhéus, ele disse que esteve em Ilhéus e que está encantado, que Ilhéus hoje é outra cidade.
Não tenha dúvida. Está aí para todo mundo ver, não tem, isso aí é nítido para todo mundo ver. Então, eu queria parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele tem feito, parabenizar a vice-prefeita, os vereadores que estão aqui comigo. Já estou chegando aí, Nau, vou dar um abraço ali no meu amigo Nau, que eu gosto muito. Parabenizar a equipe, enfim, a todos aí pelo trabalho que tem feito para o Ilhéus, dizer da alegria de retornar a Ilhéus e ver que a cidade está no caminho certo, da alegria de ver a cidade cheia de turistas, a cidade organizada, a cidade limpa, a cidade com atrativos importantes como o Food Park, é o patinete, todo mundo andando no patinete. Eu acho que fora Salvador, se eu não me engano, só tem Ilhéus no
Bahia,
estado da,
né,
Bahia, né? Então você vê o que é a forma dinâmica, moderna, o compromisso com a cidade. Então eu queria parabenizar, deixar meu abraço, aproveitando que a gente está no comecinho do ano ainda, para desejar a todo mundo, aos ilhéenses, a todos que nos ouvem hoje pelas ondas da Rádio Gabriela FM, deixar um abraço e desejar um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, reafirmar o nosso compromisso com o município de Ilhéus, está lá no Parlamento Estadual, sempre buscando o melhor para a cidade. Está aí mais uma vez uma emenda da gente para a realização da Festa do Mastro. Vai vir mais coisa do nosso mandato, junto com os nossos parceiros políticos. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai continuar com esse trabalho, com essa dedicação, com esse amor por essa cidade. Não tem nada melhor para o homem público de você ver que, através do seu trabalho, você tem buscado, não, você tem transformado a vida das pessoas para melhor. Hoje, quando eu andava lá no Savoia, eu pensava nisso: meu Deus, eu vim aqui antes, ficava hospedado, dando um abraço à minha amiga Luciana Paulette, e tinha aquela pracinha ali, pô, uma pracinha totalmente desorganizada. Hoje você chega lá, está lá tudo organizadinho, tudo bonitinho. Você passa pela Praça Misael Tavares, está lá tudo bonito. Você vai aí no Food Park, meu Deus, eu tive ali no Food Park, se eu não me engano, foi o dia 7 de dezembro de 2025, na sua inauguração. Eu me emocionei muito quando eu vi aquilo ali. As pessoas investindo, acreditando, os trailers todos novos, todo mundo investindo, acreditando, e você chega lá depois de um mês e vê que tá dando certo. Que estava lotado.
E de lá para cá, todos os dias está bem cheio, né, Carla? Todos os dias o food park, a pracinha da Irene, bem cheio mesmo.
Graças a Deus. E aí você tem shows voltando a Ilhéus, ensaios, enfim, a cidade está borbulhando, e isso é muito importante para gerar emprego, renda, para as pessoas terem a capacidade, né, de levar algo para casa, que não tinham essa oportunidade, as pessoas não tinham essa oportunidade, hoje tem, graças a Deus.
Que bom, né? Mandar um abraço aqui para o nosso repórter Coutinho Neto, está em Salvador, ele disse que o motorista de Uber, Brenner, está ouvindo o Jornal do Meio Dia entrevista, e ele que fez esse comentário.
Brenner, meu abraço, Brenner.
Pois é, e os motoristas de Uber, né, na cidade, têm comentado muito sobre isso, que a movimentação está muito grande, que às vezes não estão dando nem conta de atender, né, a movimentação que está na cidade. Passou-se a festa de final de ano e a cidade continua
lotada. Está lotada, eu cheguei ontem, né, impressionado. Os hotéis realmente cheios, os bares cheios, todos os lugares cheios, restaurantes cheios, enfim, a cidade lotada. Isso é tão importante, né, para a economia do município e para o ilhéense mesmo. Eu digo sempre, eu sou, essa cidade mora no meu coração e eu tinha sempre que vir aqui dois sentimentos distintos, Carla. Era o primeiro, a da alegria de rever meus amigos queridos, de estar na terra que eu tenho a minha memória afetiva mais forte da minha vida, que foi onde passei os melhores momentos da minha vida, da minha adolescência aqui em Ilhéus. Mas a tristeza de ver que aquela terra que eu amo tanto, que mora, onde moram meus parentes, meus primos, minha família querida, meus amigos queridos, amigos de uma vida, era tão maltratada, não tinha cuidado. E aí você chega hoje e tem o mesmo sentimento de alegria de ver que a terra onde mora meus amigos queridos, minha família está sendo bem cuidada, ela tem sido reconstruída. Lógico, tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que o ilhaense reconhece o que foi feito nesse primeiro ano de mandato. E repito, eu como, não vou dizer como político, mas desde que eu me entendo por gente, há mais de 40 anos, eu não via no primeiro ano de governo tanta coisa sendo feita, tanto cuidado com a cidade, tanta vontade de acertar, porque ele tem uma vontade assim imensa, enorme, um negócio assim que eu fico, meu Deus, você é ligado no 220, que pilha é essa, que bateria é essa, que você não para. E ele diz, meu amigo, eu vejo as coisas acontecendo, eu quero fazer mais pela minha cidade, o que eu puder fazer pela minha cidade, eu vou fazer. É um amor tão bonito que ele tem por Ilhéus, um amor tão bonito que ele tem em transformar para melhor a vida das pessoas, de levar as coisas para Ilhéus, de levar a modernidade, o patinete. E sim, são coisas que nunca teve. Você vê cidades maiores que Ilhéus, não tem. Uhum. Né? Não tem isso, então.
E o senhor também tem circulado por diversas cidades da Bahia, né? Tem. Não só em Ilhéus, né? Então o senhor tem analisado aí essas gestões municipais em várias cidades que eu tenho circulado aqui, né? No nosso estado.
Rapaz, olha, eu tenho andado muito pela Bahia, circulado muito pela Bahia, fazendo o que eu gosto. Eu tenho um mandato, tenho uma característica da presença constante, de estar sempre lá no município, entendendo o que tem acontecido no município, entendendo as demandas da sociedade, para a gente buscar as melhorias, para cobrar das autoridades estaduais, federais as melhorias. E confesso a você que andando, poucas cidades têm hoje uma gestão assim tão aprovada pela população como Ilhéus tem. Realmente é uma administração diferente, né? Diferenciada. E não tenha dúvida que esse ano será da mesma forma, viu, Kátia e Carla? De muito trabalho, dedicação, de visita aos municípios. Eu estou aqui agora, vou voltar ainda hoje, amanhã tenho mais dois municípios, daqui a duas semanas estou em Ilhéus de novo. E vou fazer isso, porque isso é o que eu gosto. Além de gostar, essa é a minha obrigação. Eu fui eleito parlamentar do meu estado, com a confiança da população ilhaense, da população do meu estado. E eu tenho que honrar toda a confiança com trabalho, com dedicação, sempre buscando o melhor para o meu estado. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que a gente vai continuar fazendo. E aproveitar agora, para você que já está olhando o relógio, que ela tá aqui conversando comigo olhando o relógio.
Mas ainda tenho pergunta, por isso que eu tô olhando o relógio, porque vai estourar um pouquinho, mas a gente precisa fazer pergunta. Essa semana o deputado federal Márcio Marinho esteve aqui, a gente também perguntou para ele sobre a política de um modo geral do cenário nacional e, claro, estadual. Então, o senhor que é deputado estadual, vamos iniciar pelo estado aqui. O senhor faz oposição ao governo do estado e lá na Assembleia Legislativa o senhor tem cobrado ao governo mais investimentos que são nas áreas que a população baiana mais questiona, segurança pública, saúde, educação, por exemplo?
Com certeza, segurança pública, saúde, educação. A segurança pública, que para mim é o grande calo, né? O grande caos que ocorre hoje no nosso estado, e você viver num estado que infelizmente está tomado pelas facções, que o crime organizado tem tomado conta. A gente sempre cobrou do governo do estado, desde que a gente entrou na Assembleia Legislativa há 16 anos atrás, cobrando que a segurança pública fosse prioridade, que se investisse em segurança pública, que não deixasse o crime organizado entrar aqui no nosso estado. Infelizmente, você liga a televisão, ouve a rádio ou vai nas redes sociais, você vê as notícias que ocorrem na Bahia e que são as notícias mais tristes possíveis, que é a questão das facções do crime organizado tomando conta. A educação, nós temos a segunda pior educação do nosso país. Imagine, um estado tão importante como a Bahia tem a segunda pior educação do nosso estado. Aí você vai para a saúde pública. Quem precisa da regulação, meu Deus do céu, é um sofrimento muito grande, né? E questão de infraestrutura, eu digo aqui em Ilhéus, vamos aqui pertinho. Você viu, e eu parabenizei, e não me canso de parabenizar o prefeito e toda a sua equipe pelo que fez por Ilhéus, mas aí você viu, tudo que eu falei aqui foram ações municipais, do prefeito e da prefeitura. Aí você tem lá na Orla Sul, na Praia do Sul, uma obra importante, que é a duplicação da Orla Sul, que é uma obra do estado.
Sim.
Não foi duplicada no verão.
Tá parado.
Aí o turista chega aqui e vê tudo isso, que o município fez com muito esforço, com bloqueios judiciais, com tudo. E aí, quando chega a obra do Estado, ele não fez a obra tão importante. E num lugar tão importante, lugar que passa tantos turistas, um lugar com um fluxo tão intenso...
Que nesse final de ano ficou bem lento,
colapsado.
O trânsito lá. É, colapsado.
Colapsado por tudo que por não ter tido essa obra importante. Uhum. Né? Então a gente cobra do governo do Estado. Eu falo isso aqui de uma forma muito tranquila, não como deputado de oposição, falo isso aqui como deputado de oposição, que quer o melhor para a Bahia, que faz uma oposição responsável, propositiva. E eu queria muito que o Estado tivesse feito a duplicação da Orla Sul. Queria muito. Para quê? Para que o turista que viesse aqui não passasse pelo dissabor ali do engarrafamento que teve. Uhum. E que não é culpa da prefeitura. É culpa da gestão estadual, que não fez a sua parte. Então, a gente vai continuar da mesma forma. Cobrando do governo estadual as melhorias, cobrando para que tenha... ações efetivas nessas áreas específicas, como você disse, na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, enfim. A gente vai continuar o nosso trabalho com responsabilidade e compromisso com o nosso Estado da Bahia.
E o senhor já tem candidato já ao governo? O senhor está dentro que...
O
candidato, possível candidato que é do partido do senhor, que já se fala que vai ser candidato, que é o ACM Neto, o senhor também já abraça essa possível campanha dele aí?
Kátia, Neto, há duas semanas atrás, teve em Porto Seguro, se eu não me engano, no dia 22 de dezembro, e perguntaram a ele lá sobre o desafio de ser pré-candidato a governo do nosso estado. E ele confirmou que é pré-candidato a governador do estado da Bahia. E eu não tenho dúvida que Neto é um nome altamente preparado, qualificado, alguém que conhece de gestão, que tem ideias novas e que está preparado para fazer uma grande gestão. E eu aposto nessa mudança. Veja só, nós apostamos na mudança em Ilhéus. Olha como deu certo. Por que a gente não apostar na mudança no nosso estado? São 20 anos de governo do PT, tiveram seus acertos e tiveram muitos erros, como estão aí, como você apontou, segurança pública, saúde, educação, muita coisa. Por que não apostar numa mudança? E não é uma mudança que não tenha consistência, é uma mudança de alguém que foi prefeito de Salvador e que foi prefeito por 8 anos de Salvador e por 8 anos consecutivos foi escolhido como o melhor prefeito do Brasil. Alguém que tem capacidade técnica, alguém que é preparado, alguém que tem vontade de fazer muito pelo nosso estado. Eu aposto muito na pré-candidatura de Neto. Eu entendo que existe uma fadiga de material muito grande do PT. São 20 anos administrando o nosso estado. Está na hora de mudar. Eu entendo que essa mudança está no coração das pessoas, que as pessoas já sentem essa mudança. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter uma eleição aí na frente vitoriosa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai fazer uma eleição onde a gente vai dialogar com os baianos, mostrar as propostas, mostrar que a Bahia pode mais, que a Bahia não merece ser conhecida para ser conhecida no nosso país como um estado que das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão na Bahia. Não pode ser conhecido como um estado que tem a segunda pior educação do país. Então, o que eu quero para o meu estado é o melhor.
Então, você acha que o sentimento do baiano, assim como o do ilhéense, que queria a renovação, esse é o sentimento do baiano no estado?
Não tenho dúvida. Eu estou no meu quarto mandato como deputado estadual e rodando essa Bahia. Hoje eu sinto esse sentimento latente no coração das pessoas, pulsando no coração das pessoas, de darem uma nova oportunidade, reoxigenar, mudar o cenário. Porque o que está aí, você já sabe o que foi feito. É a mesma coisa. São os três ex-governadores que estão lutando para estarem na mesma chapa lá, os três governadores. Não é possível, será que a Bahia não pode ter algo diferente? Veja o caso, repito, veja o caso de Ilhéus aqui, que apostou na renovação de um jovem, apostou na mudança contra um ciclo que tinha aqui de 8 anos do governo do ex-prefeito, que levou Ilhéus ao caos. E aí apostou nisso aí e está dando certo. Ilhéus é outro, Ilhéus está sorrindo. Então eu não tenho dúvida que a Bahia tem dentro do seu coração o mesmo sentimento que o ilhéense teve em 2024, de dar oportunidade para a mudança. Então eu estou muito confiante nessa eleição. Eu sei que você vai lutar contra a máquina, você vai lutar contra todo o poderio de quem está na máquina, mas eu não tenho dúvida que o sentimento, que o desejo de mudança é muito forte e vai fazer a diferença nas próximas eleições.
Obrigada, viu? Quero agradecer ao senhor deputado estadual Pedro Tavares por participar aqui do Jornal do Meio Dia. Também desejamos um feliz ano novo para o senhor. E volte mais vezes com mais notícias para os nossos ouvintes.
Antes do deputado se despedir, Kátia, deixa eu só transmitir esse carinho aqui dos nossos ouvintes, né, atentos à entrevista. Disse aqui, olha, parabéns também ao deputado, porque está sempre presente aqui em Ilhéus. Um outro ouvinte disse aqui, olha, antes, quem ia para Itabuna agora fica aqui. Final de semana tem de tudo. Antigamente era o quê? Só praia, né, deputado?
É isso aí, não tenha dúvida.
Que bom.
Pois é, a gente transmite aqui esse carinho para o deputado.
Eu agradeço aí pelo carinho e dizer que isso só serve de estímulo para a gente continuar trabalhando por essa terra maravilhosa. E repito aqui, vou repetir quantas vezes for necessário, eu estou muito feliz de ver a cidade no caminho certo, de retornar a Ilhéus mais uma vez e ver que ela está no caminho certo, no caminho do desenvolvimento, no caminho do progresso, no caminho que ela sempre mereceu. Ilhéus é uma cidade que merece todo o destaque do mundo, todo o cuidado do mundo. Ilhéus é referência para o mundo dos livros de Jorge Amado, das belezas naturais, das novelas da Globo, do Cacau, das praias, da Gabriela, de tudo. E faltava isso, faltava alguém que valorizasse isso. Veja só agora, Ilhéus vai ter um calendário turístico.
Exato.
Um calendário turístico, as pessoas vão ter previsibilidade do que vai acontecer, de poder reservar o seu hotel antes, de você movimentar a economia durante todo o ano, não só no período do verão. Então, olha que importante isso aí. Isso é cuidado, isso é planejamento. Então, eu estou muito feliz de ver que a cidade que mora no meu coração está no caminho certo. Quero aqui, nesse momento, reafirmar o meu compromisso com Ilhéus, o meu compromisso está lá no Parlamento Estadual, trabalhando, buscando o melhor para essa cidade, sendo parceiro da gestão municipal. Agradecer a todo o apoio e a toda a parceria do prefeito Valderico, da vice-prefeita Vanessa, dos nossos vereadores queridos que estão aqui. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança no nosso mandato e desejar a todos vocês um feliz ano novo, de prosperidade, de paz, de saúde. Um beijo, Carlinha, um beijo, Kátia. Que Deus abençoe vocês. Amém. E obrigado aí a Gabriela FM por mais essa oportunidade de estar falando com todo Ilhéus e com grande parte da Bahia, né? Um grande abraço e uma boa tarde a todos vocês.
Boa tarde, deputado. Obrigada. Viu? Você acabou de ouvir a entrevista do deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil. E a gente vai acionar novamente ele. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carlaio, muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para a partida agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então nosso giro pelo Estadão Baiano. A 38ª Companhia Independente de Polícia Militar que deu uma ocorrência de encontro de cadáver na zona rural do município de Bom Jesus da Lapa, região oeste da Bahia. Segundo informou a unidade policial, por volta das 8 horas da noite, uma guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação para averiguar a informação de um corpo localizado em um córrego na região conhecida como Ilha do Fogo. No local, os policiais constataram a veracidade do fato e isolaram a área. Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou os procedimentos periciais e adotou medidas legais cabíveis. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Bom Jesus da Lapa. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil, assim também como a identificação do cadáver através da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, ou seja, simplesmente a 24ª Corpim. Um acidente grave com vítima fatal na cidade de Guanambi. Um dos mototaxistas mais antigos do município de Guanambi morreu na final da manhã de ontem, terça-feira, vítima de um acidente de trânsito registrado na Avenida Governador Nilo Coelho. A informação foi confirmada pelo Departamento de Fiscalização de Trânsito. De acordo com as testemunhas, Noel Castro Costa trafegava pela via pública quando acabou colidindo a motocicleta contra um poste. No momento do sinistro, ele conduzia uma passageira que ainda não foi identificada. Segundo o DPT, o óbito de Noel foi confirmado por uma equipe do SAMU e a passageira foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Guanambi. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou a perícia no local do acidente. O corpo do mototaxista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também de Guanambi, para ser necropsiado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga as causas do acidente. Município de Ipiaú. Um homem foi encontrado morto boiando no Rio de Contas, próximo ao Areião do Arara, em Ipiaú, na noite de ontem, terça-feira. A vítima, identificada por familiares como Adinail do Bonfim de Souza, tinha 55 anos de idade e era morador do bairro Santa Rita. Conforme apurado, o corpo estava preso a pedras e foi localizado por dois pescadores por volta das 7:30 da noite, quando acionaram a polícia militar. Populares disseram que próximo às margens do rio foram encontrados um aparelho celular, peças de roupa e uma moto Pop 100 pertencentes à vítima. A principal suspeita é de que a Dinaildo tenha se afogado durante um banho de rio. Porém, a causa da morte só será confirmada após perícia. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar a remoção do corpo. Após o resgate, o cadáver foi recolhido pelo DPT e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Familiares estiveram no local confirmando a identidade da vítima, que estava desaparecida desde a manhã da última segunda-feira. Viajando agora por toda a nossa Bahia, vamos desembarcar na cidade de Nazaré das Farinhas, aqui no Recôncavo Baiano. Olha, o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio ocorrido no Recôncavo Baiano foi preso ontem à noite na cidade de Salvador, capital do estado. Identificado como Murilo, companheiro de Vera Lúcia Conceição Santos, se apresentou por volta das 7 horas da noite na sede da Polinter, onde a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão. Mais cedo, ainda ontem, terça-feira, o suspeito chegou a se apresentar às autoridades, mas acabou sendo liberado e, com o avanço das investigações, a ordem judicial foi expedida e executada horas depois. Já a vítima permanece internada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo a família, o estado de saúde dela é estável. Vera Lúcia foi encontrada desacordada com diversas lesões pelo corpo na madrugada da última segunda-feira, às margens da BA-001. No município de Nazaré das Farinhas. Ela foi socorrida inicialmente para o Hospital de Nazaré, mas devido à gravidade do quadro clínico, precisou ser transferida para Santo Antônio de Jesus, que fica bem pertinho de Nazaré das Farinhas. O caso está sendo investigado pela polícia como tentativa de feminicídio. Matança de mulheres na Bahia. Na noite de ontem, terça-feira, Narian Alves Machado da Silva, 36 anos de idade, foi assassinada dentro de sua própria casa no bairro do Peru, na cidade de Jacobina. Segundo informações, vizinhos relataram ter ouvido disparos de arma de fogo. Em seguida, dois suspeitos foram vistos deixando o local em motocicleta em alta velocidade. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil foi acionada e chegou rapidamente ao local, realizando o isolamento da área e solicitando a presença da perícia através do DPT local. As investigações sobre a morte de Narian, que tinha dois filhos, ficarão sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da equipe coordenada pelo delegado Leonardo Vigílio, que está à frente da 16ª Corpim. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo botar aí uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que está lado a lado com a notícia. Com ela, Carla Menezes, e com ela também, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você. Ele está em Salvador, mas está atualizando a gente, tá? De informações e notícias, porque com a tecnologia não tem distância certa que atrapalhe a informação, né, Carla?
Com certeza, Carla.
Coutinho, você retorna amanhã junto conosco, assim Deus nos permitir. E a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, 7 de janeiro, fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Mandar um abraço para Magno, que é guardador de carro, lava os carros ali na 2 de julho. O aniversário de Magno foi ontem, né, Magno? Mas está valendo ainda os parabéns. Um abraço para você, viu? Parabéns. E todos os aniversariantes do dia. Então, uma ótima tarde a todos. Ótima tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Oferecimento Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.